Somos casados, mas somos íntimos. O pavor do comandante de um navio é navegar em águas rasas. Quando as águas são profundas, a travessia é tranquila. Água rasa significa perigo de bater o casco, de romper, do navio ficar empancado. Eu queria fazer essa pequena comparação à intimidade da profundidade nas águas em que navega o casamento. Quero lembrar, antes de tudo, que todo casal deve ter como modelo o casal, que nós chamamos o casal místico, no sentido de que envolve verdades espirituais, não exatamente valores que nós estamos acostumados a tratar. Quando dizemos que Cristo e a Igreja formam um casal, não é exatamente no sentido de que um homem e uma mulher formam um casal, porque quando dizemos que a Igreja é a noiva de Cristo, estamos falando de milhares, milhões de pessoas. Então é um casal diferente, certamente, mas que é modelo. E muito do relacionamento entre Cristo e a Igreja e Cristo, nós podemos e devemos, então, tirar como modelo para o nosso relacionamento. Então, é apenas uma base bíblica que eu quero dar para a importância da intimidade. E na união Cristo-Igreja, o ideal é que haja intimidade. Quando eu digo ideal, é quando trata de Cristo para com a Igreja, é certo que há intimidade, claro. Ele conhece profundamente a sua noiva, a Igreja, cada crente. E quando eu digo o ideal, é porque da nossa parte para ele deve haver intimidade, mas é já está tratando de pecadores, embora perdoados, mas somos pecadores, falhos. Por isso é que eu estou dizendo que deve ser o ideal. Mas eu quero apenas ler rapidamente, depois entrar na parte mesmo do nosso casamento. Da parte de Cristo, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 2, na segunda parte do versículo 23, que diz assim: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Cristo falando. Então, ele nos conhece profundamente, com grande intimidade. Tudo que alguém pode saber de você, ele sabe. Talvez não, com certeza, mais do que você próprio conhece a você mesmo. Em João capítulo 10, versículo 14, vou apenas citar sem explicar. João 10 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Passando a página para o capítulo 15, versículo 13 a 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, ou seja, mostrando intimidade. Então ele sonda os nossos corações, ele conhece as suas ovelhas, ele nos chama de amigos, mostrando então a intimidade com que Cristo, nosso noivo, nos conhece. E da nossa parte é nosso dever cultivar intimidade com ele, conhecê-lo cada vez mais. Vou ler só uma passagem, aliás eu preguei sobre ela na quarta-feira última, de oração aqui na igreja, em que Paulo dizia aos Efésios, vamos a Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante, lá no 14 ele diz que orava ao Pai por uma coisa. Que coisa? Entre outras, que eles conhecessem a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o amor de Cristo. E até eu expliquei, nós devemos buscar este conhecimento do amor de Cristo, conhecê-lo cada vez melhor, em outras palavras, ter mais intimidade com Ele. Ele tem conosco e nós devemos ter com Ele. E Ele explicitamente diz que esse é o seu desejo, que nós o conheçamos muito bem. Em João 17, 24, em diante, Ele diz: Pai, naquela oração sacerdotal, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E continua a passagem. Ele quer que nós o conheçamos muito bem. Então, a intimidade existe no casal Cristo-Igreja. Se é nosso modelo, que é, então vamos pensar um pouco na intimidade entre você, marido, e você, mulher. Antes disso, o que não é intimidade no casamento? Capacidade de dialogar. O casal pode dialogar horas sobre problemas de família, por exemplo. O filho está dando problema. Então o casal conversa aqui, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, vamos aqui, vamos levar no médico, vamos fazer aquilo, aquilo outro, disciplina assim, assado. Pode conversar horas, de maneira até técnica, mas não ter intimidade um com o outro, que é o que eu quero chamar a atenção hoje. Jogar o foco. Intimidade de um com o outro. Não é ter um relacionamento sexual ativo. Relacionamento sexual pode ocorrer sem intimidade. Obviamente é intimidade física, mas eu não estou falando disso. Estou falando de intimidade de alma, intimidade de espírito, intimidade pessoal de um com o outro. Então, uma relação sexual pode até acontecer num clima desagradável. Não quer dizer obrigatoriamente, então, que esse tipo de relacionamento físico, sexual, implica que o casal tem uma excelente intimidade de uma pessoa para com a outra pessoa. Não quer dizer obrigatoriamente. Gastar muito tempo junto do outro, não quer dizer. O casal pode ficar horas, um ao lado do outro, em silêncio, sem dizer nada, ou a maior parte do tempo brigando. Então, não significa obrigatoriamente, porque passa muito tempo junto, que é íntimo. Obviamente, esses três elementos são importantíssimos dentro de um casamento. O casal dialogar bastante, um relacionamento sexual saudável, passar bastante tempo junto com o outro, tudo bem, desde que sendo elementos bem desenvolvidos e saudáveis. Todos juntos, somados à intimidade que porventura haja, juntamente com outros elementos, fazem o casamento excelente, o casamento ideal. Então não é que eu acho esses três elementos que não têm importância no casamento. Tem, mas não obrigatoriamente significam intimidade. Então o que seria intimidade entre um casal? Eu diria assim: liberdade para falar de coisas íntimas, para derramar o coração perante o outro de uma maneira confortável. Isso é o que eu chamei de intimidade. É liberdade, poder chegar e derramar o coração diante do outro de uma maneira agradável, confortável. Então, obviamente, não é só a liberdade teórica, mas a prática de derramar gostosamente, por isso que eu coloquei o detalhe aqui do confortável, do agradável, não uma coisa forçada, não uma coisa imposta, mas uma abertura de coração gostosa um para com o outro. Nós temos níveis de confidência ao revelar coisas pessoais. Não precisa de grande intimidade, eu com um amigo, com uma pessoa, para dizer que estou com dor de dente. Precisa ser íntimo. Aliás, é uma coisa que a gente pode dizer até no elevador alto, para as pessoas ouvirem, não tem problema nenhum. Pode estar com a dor de dente, os outros vão olhar, ficar com pena e pronto. Mas não é uma grande revelação íntima sua, está com uma dor qualquer aí. No outro extremo, há coisas tão íntimas que nós só revelamos a Deus. nem para o marido, nem para a mulher, nem para o melhor amigo, para ninguém a gente fala, só para Deus. Uma intimidade muito grande. Entre esses dois extremos, de coisas bem leves, como algo realmente muito profundo, claro que há uma infinidade de variações aqui, de sentimentos. Então, se eu sou conhecido do fulano, o que eu vou falar de mim vai até certo ponto. Mas se eu sou amigo do outro, vou falar mais. Mas se eu sou amigo íntimo do outro, eu vou falar mais ainda. Claro, são níveis de confidências, níveis de intimidade um com o outro. Então, eu diria que o ideal é que a pessoa que você mais tem intimidade, mais liberdade, mais conforto em abrir o seu coração, a pessoa no mundo que você mais tem essa liberdade, ou seja, intimidade, na minha maneira de ver, deve ser o cônjuge. Se você tem mais intimidade com alguém para falar certas coisas do seu coração, você tem mais com alguém do que com a sua mulher, do que com o seu marido, eu acho que tem uma coisa errada. Quero colocar um pouquinho à parte disso, o fato de que duas mulheres conversando, elas vão conversar sobre, como a gente chama, coisas de mulheres, que elas se entendem bem, assuntos femininos, não estou falando isso, ou coisas, dois amigos, coisa de homem, fala coisas típicas, em que você vai colocar certas coisas que a mulher nem entenderia direito, porque o homem entende bem um tipo de tem um tipo de visão sobre alguma coisa, a mulher tem outra. Admito que haja um clima um pouco diferente entre dois amigos homens, duas amigas mulheres, diferente do que haja entre um marido e uma mulher. Mas quando se fala de abrir o coração e de intimidade, de revelar alguma coisa de dentro do coração, paciência, se tem alguém que você consegue dizer coisas que não consegue dizer para sua mulher ou para seu marido, examine isso melhor, porque tem uma falha aí grande entre vocês e precisa ser corrigido. A cada um dos cônjuges compete pelo menos duas coisas para aumentar ou começar a ter intimidade. Acho que é aumentar, todo casal tem um grau de intimidade, obviamente. Dispor-se a abrir o íntimo, dispor-se, querer fazer, não é uma coisa que vem naturalmente, como você chega e bebe um copo d'água, não é bem assim. Aos mais fechados, aos mais inibidos ou os mais retraídos, sugestão, experimente dizer algo que você nunca falou para ela ou para ele antes, experimente. Um sentimento que você tem, uma coisa que você tem lá dentro do seu coração que acha que é importante colocar, exteriorizar e o outro ouvir, experimente, se force um pouquinho, se exercite um pouco, o músculo não fica rijo, ele não se desenvolve se não for na base de muito exercício. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser praticada, deve ser praticada. Talvez um bilhete, pessoas que têm mais facilidade de se comunicar ou de abrir o coração através de um bilhete, de uma carta, mesmo entre marido e mulher, é algo natural, normal. Um e-mail, né, que é uma coisa moderna. Se você não tolera isso, tudo bem, pessoalmente. Mas experimente abrir alguma coisa que você não conseguiu abrir antes. A segunda, tornar-se merecedor de que o outro se abra para você. Todo mundo tem uma resistência, uma certa resistência em falar de si mesmo, em abrir o coração, especialmente em falhas, em defeitos, em coisas feias, não resolvidas. Claro, falar de virtudes e de qualidades não é tão ruim. Mesmo assim, muitas pessoas nem gostam, pessoas caladas e tal. Mas abrir o coração para dizer alguma coisa realmente negativa ou uma coisa que não ajuda até na imagem daquela pessoa, sei lá, não é muito fácil. Há uma resistência natural, normal. A pessoa só vai vencer essa resistência, uns têm uma resistência maior, outros têm uma resistência menor, isso varia. Mas seja como for, só vai vencer essa resistência se achar que vale a pena. Eu não vou chegar e me forçar um pouco, me exercitar, abrir meu coração para minha mulher, para uma coisa que eu acho que ela nem vai entender, vai ser pior. Não adianta, tem que achar que vale a pena, que tem alguma coisa de positivo nisso. E para isso, uma coisa muito importante é o que vai dizer, o que vai abrir, confiar que o outro vai lançar mão do que vai ouvir de uma maneira correta. Um belo dia, a mulher resolve dizer para o marido que, desde fraqueza, desde criança, ela tem uma coisa, morre de vergonha de dizer, mas ela vai dizer, ela morre de medo do escuro. Uma coisa talvez um pouco infantil, mas tem medo do escuro, infantil ou não, é o que ela tem. Aí um belo dia, depois de uma briga, ou na hora de uma briga, um está irritado com o outro, ora, eu vou lá te dar valor, uma mulher que tem, pessoa menina, tem medo do escuro, uma criança, opa, ele não se tornou merecedor daquela confidência que ela fez no momento íntimo, em que ela venceu a resistência, nunca tinha tido coragem para ele de dizer essa fragilidade, ter medo do escuro, coisa de menino, mas ela disse um dia, ela achou que ele era merecedor disso. Aí, alguns dias depois, durante uma briga, ele, como se diz, joga na cara dela, de uma maneira ruim, de uma maneira desrespeitosa, gozando, debochando. Imagine o que vai acontecer com essa mulher. O quanto ela vai encolher, mas encolher muito. Agora, dali para frente, eu não posso falar, ele não merece. Basta ele ficar zangado, ele lança no meu rosto. Imagine o contraste. Um dia de noite, falta luz, aí ele corre para o lado dela, abraça e diz, eu vim proteger a minha bonequinha, a minha menininha, o meu tesouro, ou uma palavra carinhosa. Então, ele, é o contrário, ele aproveitou, ele soube, ele teve sabedoria de usar aquela confidência que ela fez, tão encabulada ali, mas ele soube transformar aquilo num gesto de carinho, o contrário do outro tolo, tolão lá, que atrapalhou tudo. É óbvio que intimidade é uma coisa de duas mãos. Não adianta você, marido, sair daqui e dizer, de hoje em diante você é íntimo da minha mulher. Já é um grande passo. Você querer ser íntimo dela. Ou ela dizer, eu vou ser íntimo do meu marido, eu vou colocar bastante intimidade dentro do nosso relacionamento. É um grande passo, mas não adianta. Não, mas eu vou fazer que nós dois tenhamos intimidade. Ela vai ser íntima minha, nem que ela não queira. Não vai. Então, tem que ser de duas mãos. Tem que ser um trabalho dos dois. Buscar essa intimidade. Um deles pode tomar a iniciativa, o outro é mais acomodado, ou mais míope, para enxergar a importância de um casamento em que os dois têm liberdade de abrir o coração e falar de coisas lá de dentro, faz um bem tão grande, ajuda tanto. É bom que um esteja na frente tentando puxar o outro e tal, mas no final das contas tem que ser desenvolvida a dois. Eu quero tocar alguns pontos e eu vou encerrar. Eu falei, uma palestra muito breve, só para nos sacudir um pouco sobre essas coisas, olhando para a intimidade. Alguns pontos que ajudam a criar o clima de intimidade. O costume de dialogar. O senhor não disse que diálogo não tem nada a ver com intimidade? Você não disse que não tem nada a ver? Eu disse que não é obrigado, porque um casal dialoga, que está mostrando intimidade. Foi isso que eu disse. Pode haver diálogos não íntimos, como eu falei, técnico, sobre um problema de saúde, um problema comportamental de um filho, ou onde vai morar, vai comprar casa, ou aluga casa, é o apartamento e tal, pode haver um diálogo longo, mas técnico, frio, e até briguento, espinhento, é diálogo, mas não quer dizer que seja intimidade, mas que é excelente Quando há diálogo e o diálogo for agradável, é claro que é. Inclusive, eu sugiro, aumente o costume de dialogar, mesmo que o diálogo seja sobre coisas banais. Ah, bonita aquela árvore de Natal ali, aquela iluminação daquele prédio, coisa pequena, geralmente você nem comentaria isso, porque não interessa, ele não responde, ele é caladão, mas você achou lindo, e fica calado, engole aquele, engole não, fica para si e pronto. Experimente comentar com caladão ou com caladona, que bonito aquela decoração ali, fale, de repente ele fala outra coisa, e você fala outra, e muitas vezes surgem, comigo e com a Sana aconteceu várias vezes, que um diálogo de coisas circunstanciais deságua em assuntos sérios, toca num ponto, eu não tinha nem pensado nisso, nem o outro, mas toca num ponto, ou toca no ponto do outro, e vai, e termina conversando um assunto mais sério, mais profundo, abrindo mais o coração, um diálogo que começou circunstancialmente. Então, eu sou grande defensor do diálogo, do bate-papo entre marido e mulher, não apenas para resolver grandes problemas, mas para trocar ideia sobre uma coisa que o outro achou bonita ou achou feia, qualquer que seja. Então, procure dialogar mais com seu marido ou a sua esposa, independente do nível de diálogo que você já tem. Quanto mais eu acho que melhor. Dedicar tempo na companhia um do outro. Criei uma frase aqui: marido e mulher nunca gastam tempo juntos, investem. São verbos bem diferentes, gastar e investir. Então, marido e mulher nunca gastam tempo juntos, investem. Muitas vezes é um costume que o casal tem de não ficar junto, simplesmente se acostumou. Dentro de casa, ou quando sai, no shopping, em algum lugar qualquer, não tem o costume. Não sei como é que vai sair muita intimidade disso aí, não. Não sei, porque intimidade vai nascer com esse tipo de coisa, como comentei, um diálogo, tempo junto, tempo de exposição, um se expõe ao outro enquanto está junto, ao estar perto do outro, nasce o diálogo, como eu acabei de falar, e isso gera ambiente para maior intimidade. Gente, essas coisas, em uma semana, um mês, pouco faz diferença, mas você coloca um costume desse, de conversar pouco com o outro, de estar pouco tempo com o outro, você coloca isso aqui em meses, em anos, e anos, talvez décadas, num casamento, a consequência é grande. Não precisa ter grande briga, não precisa um casamento para dizer que é ruim ser briguento, ter grandes brigas e vivem aos trancos e barrancos. Não, tem muito casamento que um não levanta nem a voz para o outro, mas um casamento frio, um casamento que não tem intimidade. O sexo é porque um precisa, o outro também, fisicamente se satisfazem ali, e acabou-se. Leva o menino para o colégio, o outro traz e tal, compartilha o dinheiro junto, porque ele trabalha, ela trabalha, mexem bem com o dinheiro ali dos dois, não brigam muito, mas não tem intimidade. Intimidade não é falta de briga, não. É muito mais do que só falta de briga. Perguntar as coisas do outro. Perguntar mais as coisas do outro. Como é que foi? Na consulta do médico? No trabalho? Naquela conversa que você ia ter com sua mãe, conversa difícil? Como é que foi? Como é que está se sentindo depois do primeiro dia de ginástica, depois de 6 meses parada? Como é? Ficou dolorido ou ficou dolorida? Pergunta, que daí nasce intimidade. Agora eu sei que os caladões vão responder a sacarrolhos. Como é que foi lá no médico? Bom. Passou remédio? 2. tem pai nem mãe, morreu de repente. Pronto. Então, eu sei disto, que tem aqueles que são calados por natureza. Mas não tem problema. Se ele disser que foi bom e dois remédios, já é melhor do que você não ter feito pergunta nenhuma. E eu vou dizer uma coisa, independente de se a resposta dele vai ser longa ou curta, no coração dele fica, teve interesse. Mesmo que não raciocine assim de uma maneira tão consciente, mas lá dentro fica. Me perguntou como foi lá. Mostrou interesse por mim. Naturalmente, sem sentir, aquele que foi perguntado hoje, amanhã está perguntando. Sim, você lá. O que, que achou disso ou daquilo? Então, isso ajuda a nascer um clima natural de bate-papo, de troca de ideias. É interessante. Meu pai, às vezes, comenta isso. Já notou que, às vezes, a gente conhece alguém e acha a pessoa simpática? Rapaz, conheci outro camarada simpático. Esse simpático, muitas vezes, é porque ele fez 3, 4 perguntas. Ah, muito prazer, você é assim... Então, ah, conheço o Cervedão, ah, também sou no estado tal, nasci no lugar tal, conheço o fulano. Então, uma pessoa que pergunta 3, 4 perguntas a você, já leva, transmite uma ideia de interesse na pessoa. E faça a mesma coisa pelo seu cônjuge. Ah, ela sabe que eu tenho interesse nela. Ele sabe que eu o amo. Velha história de ele sabe. Pergunte, pergunte, pergunte. Deixa ele falar. E por fim, antes de encerrar, um respeito profundo pelo outro. Se você não tiver um grande respeito pela sua mulher, ela nunca vai abrir o coração dela. Bastante, pode abrir pouquinho. Estou com dor de dente. E vice-versa. Como é que alguém vai falar das suas esquisitices para um outro que não lhe respeita? Não vai. Tem medo. Esconde, ao contrário, faz é esconder. Não quer nem que o outro note que você tem defeito tal, tem fraqueza tal, tem carência tal. Eu não vou nem... Ixi, se eu falar disso, vai me gozar o resto da vida. Vai lançar no meu rosto. Então tem que ter respeito. Assim não vai nascer uma intimidade boa entre um e outro. Meus irmãos, meus amigos, uma coisa eu posso afirmar: a intimidade gera uma solidez tão grande no casamento, uma tranquilidade, uma serenidade no casamento, que esse casal está pronto para enfrentar e resolver quase qualquer tipo de problema. A minha vontade é dizer qualquer problema, porque há intimidade. É a doença de um, é uma perda em comum, é a perda do parente querido de um só, ou de um filho dos dois, é uma demissão inesperada, é um desequilíbrio mental de um. Seja o que for, um casal que tem intimidade um com o outro vai enfrentar grandes, pode estar preparado para enfrentar grandes problemas, grandes, praticamente qualquer um enfrenta, resolve, e um não fica diminuído perante o outro, faz é apoiar o que está precisando mais, nem pensa em gozar o outro pela fragilidade que passou a conhecer naquela situação, faz aumentar mais ainda o amor, a necessidade, a vontade de ajudar, de servir. Intimidade no casamento é uma força muito, muito grande, é um poder muito grande que o casal adquire se ele conseguir essa intimidade. Que Deus nos ajude a, de propósito, conscientemente buscar ser mais íntimo da sua mulher, do seu marido, fazer que o seu cônjuge seja mais íntimo de você. Cristo nos conhece na intimidade e gostaria que nós o conhecêssemos na intimidade. Nos chamou de amigos. Então vamos usar como modelo esse casal maravilhoso para que você seja íntimo da sua mulher e sua mulher íntima de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas considerações. Obrigado pelo privilégio de termos uma esposa ao lado, um marido ao lado que tu nos deste, e que possamos cultivar mais, tomando como princípio, como base, como modelo mesmo, a intimidade no casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. E que nós sejamos cada vez mais fortes nas nossas relações, nos nossos relacionamentos com a intimidade. Que venha de ti esta intimidade, obviamente com o nosso esforço, com nossa estratégia mesmo de buscar esta intimidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.